não apenas no âmbito, né, da organização interna, mas também na defesa das pessoas vulneráveis. A Defensoria Pública está muito atenta. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio também trazer um novo fundamento, né, importante para a defesa dessa população.
Esse é o Eduardo Fontes, Controlador-Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E nós estávamos conversando sobre como a proteção de dados entrou na agenda de trabalho das defensorias públicas estaduais do Brasil. Não por acaso, no dia 30 de março, a Defensoria do Rio de Janeiro ganhou a primeira ação civil pública com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Uma ação que obriga o Telegram e o Signal a disponibilizarem políticas de privacidade e proteção de dados em português. Eu sou o João Paulo Vicente e hoje a gente começa aqui no Dadocracia uma série de episódios sobre o trabalho das defensorias estaduais na proteção de dados. Tem muita coisa pela frente, então vamos começar?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
O vazamento de dados.
Surveillance state.
Uso de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Bom, como eu disse, este é o nosso primeiro episódio de uma série de quatro que vão ao ar durante o mês de abril e comecinho de maio. A gente vai falar sobre diversos aspectos do trabalho das defensorias públicas estaduais com a proteção de dados pessoais, como reconhecimento fotográfico em processos criminais, identificação facial automatizada e a relação entre coleta de dados pessoais e execução de programas sociais pelo governo. Nesse primeiro papo hoje, a ideia é explicar como a Lei Geral de Proteção de Dados tem afetado o trabalho das defensorias públicas estaduais, tanto internamente, nos processos de atendimento ao público, quanto externamente, auxiliando esse mesmo público. E nesse episódio, a gente fez uma parceria com o podcast Acesso à Justiça, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Já já vocês ouvem uma entrevista que a Débora Diniz, a apresentadora do Acesso à Justiça, fez com as defensoras públicas do Rio de Janeiro, Marina Lovenkron e Beatriz Cunha. Como vocês podem imaginar, tudo isso que eu estou contando vinha sendo planejado há algumas semanas. Então foi um timing bastante curioso o que aconteceu na última semana de março, essa ação civil pública no Rio de Janeiro contra o Telegram e o Signal, dois aplicativos de troca de mensagem.
Esse caso, ele seria a primeira ação civil coletiva proposta com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Na verdade, tanto a ação civil como a decisão, ela se fundamenta legalmente no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Essa é a Joana Monagreda, líder do projeto Expandindo a Atuação dos Defensores Públicos na Proteção de Dados Pessoais no Brasil. É um projeto aqui do Data Privacy. Desde 2020, esse projeto oferece cursos de capacitação e workshops para incentivar a atuação desses servidores públicos no campo. Mas, continuando a falar desse caso do Rio de Janeiro, a questão discutida é que o Telegram e o Signal não oferecem uma política de privacidade e proteção de dados em português.
Esses termos e condições de uso, eles estão em português, né? Você entra e você vai ter uma pequena introdução em português, que fala assim, mais ou menos: nós temos uma política de privacidade, nós temos uma política de tratamento de dados. Você quer saber mais sobre isso? Só que no momento que a gente clica, você é direcionado para essa informação ela está em inglês. Quer dizer que a maior parte dos usuários desse serviço de mensageria, eles estão aceitando, eles estão concordando com o tratamento dos seus dados, sem saber, de fato, com que eles estão concordando. E isso não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, que exige que o consentimento ele seja livre, informado e inequívoco. Por outra parte, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige que você tenha um encarregado dos dados, uma instância ou uma pessoa que consiga mediar em casos de conflito, em casos de uso abusivo dos seus dados ou para você solicitar informação. E essas empresas não têm no Brasil. Então, basicamente, a ação coletiva visa essas duas questões. Por uma parte.
Bom, agora o Telegram e o Signal têm um tempo para se adequar ao LGPD e, se não fizerem isso, podem ser bloqueados. O que pode ser um outro problema, já que não se esgotaram todas as medidas possíveis para enfrentar essa questão. Mas essa é uma outra discussão. De qualquer forma, essa ação é bem simbólica.
Então, ele é muito interessante por essa característica de ser uma ação coletiva, mas também por ser a primeira ação coletiva que objetiva, né, a regularização dos serviços de mensageria dessas empresas, do Telegram e do Signa, que eles se adaptem, que eles se adequem à legislação brasileira. Então, ela visa a proteção dos direitos da cidadania brasileira, ou dos cidadãos e das cidadãs em geral. Ela visa a proteção dos usuários desses serviços de mensageria e também a proteção dos seus dados pessoais.
Mas esse não foi o primeiro caso mais midiático movido por defensorias públicas e que, de alguma forma, se relaciona à proteção de dados pessoais. Já há alguns anos, o metrô de São Paulo vem tentando instalar um sistema de reconhecimento facial dentro das estações. E a Defensoria de São Paulo, junto a algumas organizações da sociedade civil, vem resistindo.
Foi feita essa ação, né, judicial conjuntamente com outros órgãos. Né? Ingressaram também a Defensoria Pública da União, IDEC, Intervozes, né? Sempre baseado, né, sobre esse tratamento da biometria, de reconhecimento facial do metrô de São Paulo. Foi uma ação realmente impactante, né, no sentido da utilização mesmo do direito à proteção, né, de dados pessoais como um direito fundamental. Isso realmente foi o argumento basilar ali, né, principalmente na proteção de população vulnerável, uma vez que os usuários e usuárias do metrô são pessoas que podem vir a ter várias pessoas com vulnerabilidade social, vulnerabilidade financeira, né? Então, explica-se, inclusive, nossa atuação como Defensoria Pública, nossa instituição que atende pessoas vulneráveis.
Tudo isso que o Eduardo e a Joana falaram tem a ver com a atuação das Defensorias Públicas Estaduais para o exterior, quer dizer, atuação em defesa das populações mais vulneráveis. Mas, quando a gente pensa na proteção de dados no âmbito dessas organizações, isso envolve também uma melhoria dos processos internos que são utilizados para viabilizar o trabalho deles. O Eduardo conta que essa se tornou uma preocupação prioritária nos últimos meses aqui na Defensoria Pública de São Paulo.
Da perspectiva interna do atendimento, né, uma preocupação muito grande a centralização dos dados pessoais das pessoas para garantia de segurança, cada vez mais formulação de medidas de segurança dos sistemas, né, para que não haja nenhum risco, né, ou pelo menos minimizar os riscos, né, de ataques aos bancos de dados, né, formatações que permitem também o acesso dos usuários e usuárias, os titulares dos dados, ou seus dados pessoais que se encontram à defensoria, e esse é um processo internamente de adequação que sempre permanece e cada vez mais intenso, né, porque cada vez um passo mais vai sendo dado e cada vez mais a fundo a gente precisa proteger.
Bom, como eu disse no começo do episódio, hoje a gente está fazendo uma parceria com o podcast Acesso à Justiça, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E agora, para aprofundar esse papo, eu deixo vocês com a Débora Diniz.
Olá, está começando mais um Acesso à Justiça, o podcast da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu sou Débora Diniz e esta é a nossa 22ª edição. Bom, essa é uma edição especial porque nós estamos fazendo em parceria com o podcast Dadocracia, da Data Privacy Brasil, para tratar de um tema que vem esquentando os debates aí ultimamente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos nas instituições, entidades, na vida de cada um de nós. Para tratar desse assunto, nós temos duas convidadas muito especiais, que são as encarregadas da Defensoria Pública do Rio de Janeiro pela proteção de dados. É a Defensora Pública Beatriz Cunha.
Olá, pessoal. Agradeço muito o convite da Defensoria Pública e do Data Privacy. É um prazer estar aqui com vocês.
E a Defensora Pública Marina Loventron.
Olá, Débora. Boa tarde a todos e todas. Também agradeço enormemente o convite e a oportunidade de falar sobre proteção de dados para todas vocês. E agradeço especialmente também ao convite da Data Privacy para poder fazer esse podcast conjunto.
Bom, Marina, eu queria começar com você falando um pouquinho sobre a política de privacidade e proteção de dados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Como foi essa construção e como ela está hoje?
Bom, Débora, a gente começou a se preocupar com a proteção de dados por meio da formação de um comitê de proteção de dados. Mas logo depois, bem no início da nossa fase de adequação, a gente fez uma parceria com a Associação Data Privacy, que ofereceu para a gente, por meio de um convênio, um curso de capacitação de alguns agentes multiplicadores dentro da Defensoria Pública, um curso bastante completo sobre proteção de dados. E isso pôde proporcionar um debate maior, uma qualificação maior dos próprios operadores de direito dentro da Defensoria na matéria. A partir daí, isso evoluiu para a edição de uma política de proteção de dados, de governança e proteção de dados, que hoje em dia é a Resolução 1090 do Defensor-Geral, e também culminou com a nomeação minha e da Beatriz como encarregadas de proteção de dados. A partir de então, o nosso comitê, que é o Comitê Gestor da Proteção de Dados da Defensoria, se reúne com uma periodicidade quase mensal para debater as questões internas sobre proteção de dados na Defensoria Pública. E eu e a Beatriz tentamos levar adiante o processo de adequação, seja por meio da capacitação, seja por meio do diálogo com os colegas, seja propondo medidas para que a Defensoria Pública possa se adequar a essa nova cultura institucional, esse novo filtro da nova garantia fundamental de proteção de dados de todo cidadão, sejam aqueles que a gente atende perante terceiro, seja os que têm seus dados pessoais tratados pela própria Defensoria Pública.
Bom, a política de proteção de dados envolveu também o lançamento de um site. Queria que a Beatriz falasse um pouquinho para a gente de como foi esse processo e quais informações podem ser encontradas ali no site com a nossa política, né, de proteção de dados, quem tem acesso, como ter acesso. Fala um pouquinho, Bia, dessa ferramenta de comunicação, né, que auxilia na proteção de dados.
Isso, Débora. A LGPD previu algumas obrigações específicas para as instituições do poder público que tratam dados pessoais. E aí, uma delas é a nomeação do encarregado de proteção de dados, como a Marina muito bem já falou. E outra medida que é obrigação das entidades do setor público que tratam dados pessoais é a colocação num site das informações a respeito do tratamento que aquela entidade desempenha. Então, a Defensoria Pública, no caso, a grande maioria dos dados tratados pela instituição são os dados tratados para a prestação da política pública de acesso à justiça. Então, por essa razão, seguindo essa previsão que está lá no artigo 23 da LGPD, nós lançamos um site que fala justamente como a gente trata dados pessoais. Então, como regra, a gente trata dados pessoais para a prestação dessa política de assistência jurídica e o site também conta outras questões. Então, fala, por exemplo, que assegura aos titulares de dados pessoais que aqueles dados serão tratados para a prestação daquela política pública e não para qualquer outra finalidade. Então, dá ciência para os titulares que a Defensoria Pública respeita o princípio da finalidade e não compartilhará aqueles dados com terceiras pessoas que não para o desempenho das suas próprias funções. Também fala de algumas ações que já foram tomadas pela instituição, sobretudo no que toca a políticas de capacitação, ao estudo envolvendo uma tabela de temporalidade de documentos, ou seja, a Defensoria Pública está fixando prazos de guarda de documentos, né, dando concretude aí ao princípio da necessidade, a minimização do tratamento pelo tempo exclusivamente necessário para o cumprimento daquela finalidade. O site também fala sobre a importância que a Defensoria dá à criação de uma cultura de proteção de dados. Então, isso tem especial importância no setor público, em que é extremamente difícil, sobretudo em uma instituição como a Defensoria Pública, que a gente, como encarregadas, exerça controle sobre o que cada um lá na ponta está fazendo. Então, jamais seria possível que eu e a Marina, a Corregedoria da Defensoria ou o Defensor Público Geral, fiscalizassem o cumprimento da LGPD por cada estagiário no interior do Estado, por exemplo. Então, eu e a Marina temos uma preocupação muito grande, e isso foi colocado no site, na criação dessa cultura de proteção de dados. Então, a gente precisa conscientizar os integrantes da nossa instituição sobre a importância desse novo direito e sobre medidas concretas que podem ser adotadas no nosso dia a dia para cumprir a LGPD. Então, isso também está no site. Também colocamos lá alguns eventos que foram feitos pela Defensoria Pública sobre proteção de dados. A nossa política de privacidade, que foi mencionada agora pela Marina, também está lá, né? E também o formulário de acesso aos dados pessoais, permitindo que os titulares dos dados tratados pela Defensoria Pública exerçam os direitos lá do artigo 18 da LGPD. Então, esse formulário, inclusive, sofreu uma recente alteração, porque nós visualizamos, diante de um pedido de uma titular, de uma assistida da Defensoria Pública, de uma usuária do nosso serviço, nós visualizamos a importância de fazer uma modificação nesse formulário para pedir do titular o vínculo que ele tenha com a Defensoria. Então, como a Marina muito bem falou, a Defensoria trata dados não só dos usuários do nosso serviço, mas também dados de servidores, dados de pessoas que pedem qualquer informação da instituição, dados de pessoas que tenham alguma relação jurídica com a instituição. Então, nós visualizamos como importante também adequar recentemente esse formulário para perguntar àquele requerente qual é o vínculo dele com a Defensoria Pública. E, por fim, gostaria de destacar também que, embora a lei assegure, né, a importância da gente colocar em um site a nossa política de privacidade, a Defensoria Pública tem uma preocupação adicional de que essa política de privacidade seja de fato transparente e chegue principalmente aos titulares dos dados tratados pela Defensoria Pública. Então, a grande maioria desses titulares são pessoas em situação de pobreza, muitas delas que são excluídas digitais ou, por vezes, têm algum acesso à internet que é descontinuado ou não é o melhor acesso, né, se vale de aparelhos celulares. Então, a Defensoria tem uma preocupação de que essa transparência ela alcance outros canais que não o site. Então, que ela seja mencionada pelos nossos integrantes durante os atendimentos, que ela chegue às nossas redes sociais, e aí a nossa diretoria de comunicação está fazendo um trabalho belíssimo, né, de conscientização de direitos digital nas nossas redes sociais, que ela também chegue a pessoas que integram movimentos sociais, e aí mais à frente a gente pode falar de um curso recente que a gente está fazendo, está em processo de elaboração com data privacy sobre direito digital para os movimentos sociais, para a sociedade civil. Então, embora a lei nos exija que a gente, em princípio, somente assegure essa transparência por meio do site, nós visualizamos que é importante adotar outras frentes para chegar, de fato, aos nossos necessitados e às pessoas que são titulares dos dados tratados pela Defensoria.
Marina, como a LGPD, como a proteção de dados, enfim, como a lei e sua aplicação impacta na atuação da Defensoria Pública?
Bom, Débora, eu e a Bia entendemos que a Defensoria Pública tem um duplo papel com relação à proteção de dados. É assim que ela impacta no cotidiano da Defensoria. Porque a gente trata dados de diversos usuários do nosso serviço cotidianamente. A gente trata também os dados pessoais de todos os defensores, estagiários, alunos residentes, servidores e até de terceirizados e outros parceiros que compartilham dados pessoais conosco. Então, o primeiro papel é que a gente não viole os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, esse novo direito fundamental. E o segundo papel é para a gente cobrar para que outros agentes de tratamento, outros controladores de dados pessoais, como chama a lei, não violem também os dados pessoais no nosso exercício da tutela dos direitos. Então, a gente tem um novo direito fundamental para tutelar por meio da Defensoria Pública. Seriam, então, essas duas funções. Exemplos de diversas atuações já eram vistas mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, mas que com a lei ganharam uma nova base legal para que se pudesse tratar. E aí, recentemente, a gente pode mencionar a ação civil pública feita pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, que agora tem um departamento de tratamento de dados, em face de empresas, em especial o Telegram, e as empresas que vendem e fornecem as lojas de aplicativo que oferecem aos usuários do serviço esse aplicativo de mensagem, para que o aplicativo seja adequado às diretrizes de proteção de dados previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. E essa ação, felizmente, foi bem sucedida na data de ontem para conseguir uma liminar para que obrigasse as empresas que oferecem o serviço a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados para poder continuar comercializando o aplicativo no território nacional. Esse é um dos exemplos, mas são diversas as atuações cotidianas. Dentro do outro papel, que seria da gente efetivamente se adequar, a gente pensou num processo de adequação baseado em três eixos. O primeiro eixo é a capacitação, ou seja, a gente tem que estimular a todo o pessoal da Defensoria Pública, passando pelos servidores, estagiários, as pessoas das mais diferentes áreas, porque o tratamento de dados não é uma operação exclusiva dos operadores do direito, mas todo o pessoal que compõe a Defensoria Pública tem que se capacitar em proteção de dados. Ou seja, sempre que tiver diante de uma situação de um dado pessoal, saber, reconhecer qual é a base legal que autoriza o tratamento desse dado, se esse tratamento está sendo feito de acordo com os princípios, para que possa, no seu atuar cotidiano, fazer esse filtro e implementar essa nova cultura de proteção de dados na instituição. Para tanto, a gente vem fazendo uma série de encontros. Bom, diversas providências foram tomadas ao longo desse percurso, inclusive começando pela capacitação externa, né? Como foi a parceria com a Associação Data Privacy que eu mencionei. Mas agora, eu e a Beatriz temos feito diversas conversas num programa que a gente chama de, um projeto que a gente chama de LGPD em Pauta, com órgãos de atuação da Defensoria Pública para explicar a Lei Geral de Proteção de Dados, sugerir medidas, ouvir também inquietações e dúvidas dos colegas, assim como fizemos reunião com os órgãos da própria gestão da Defensoria para poder capacitar em proteção de dados. Esse seria o primeiro eixo. O segundo eixo é a adequação administrativa em si. Então, a gente precisa fazer o mapeamento de todos os processos de tratamento de dados na Defensoria Pública. Isso está sendo levado a efeito pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, pelo controle interno em parceria. Eles estão passando por diversos setores, começaram pela gestão, mas vão seguir também para os órgãos de atuação, para mapear os processos de tratamento de dados, identificar onde esses processos não estão sendo feitos em conformidade com o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados e se adequar ao que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente chama isso de adequação administrativa em si. O terceiro eixo é a educação em direitos, no qual, inclusive, a ESCOM é a nossa parceira na divulgação das redes de posts sobre proteção de dados. A ideia e a premissa da educação em direitos como eixo é de que de nada adianta a gente ter o olhar atento à proteção de dados como operadores de direito se os usuários do nosso serviço, se a população em geral não conseguir entender, se enxergar como titular desse direito fundamental à proteção de dados e reconhecer caso esse direito seja violado para procurar o acesso à justiça que a gente pode oferecer por meio dos nossos órgãos de atuação, por meio da atuação da Defensoria Pública. Então, a gente já entende que esse é um eixo também fundamental para que a gente possa atuar de forma mais ampla na proteção de dados. O nosso último e mais recente projeto nesse eixo vai ser pensar num curso para lideranças comunitárias sobre proteção de dados, que seriam as nossas cenas do próximo capítulo nesse terceiro eixo de proteção de dados.
Obrigada, Marina. Bom, Bia, quais são as medidas utilizadas na proteção desses dados, né, dos nossos usuários?
Obrigada, Débora. Existem diversas medidas que a Defensoria Pública pode adotar, na verdade, deve adotar, né? E aí, a Marina falou um pouquinho disso, mas a gente tem diversas medidas, tanto no âmbito da gestão, como no âmbito da atividade fim. Então, na gestão, por exemplo, a gente pode pensar que a Defensoria ela vai precisar adequar todos os contratos e convênios que envolvam algum tipo de tratamento de dados pessoais. Então, essa é uma primeira etapa. Isso, por si só, já revela um trabalho hercúleo, porque a Defensoria Pública, nos últimos anos, avançou muito na profissionalização da sua gestão. Então, a Defensoria realiza diversas licitações, celebra diversos contratos, diversos convênios, e alguns deles, para o desempenho da nossa própria função, envolvem tratamento de dados pessoais. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nos contratos e convênios que envolvem pagamento de servidores públicos, a necessidade de você compartilhar dados com uma instituição de previdência, alguns compartilhamentos de dados que são feitos entre instituições públicas para aprimorar o serviço prestado. Então, tudo isso vai exigir uma tarefa hercúlea, já está exigindo, de adequação. Então, a nosso ver, não só nós encarregadas temos o papel de contribuir nesse processo de adequação, mas isso vai exigir uma própria mudança de cultura na gestão da Defensoria Pública, de forma que todos os setores comecem a incorporar a proteção de dados no seu dia a dia, né, e no exercício das suas atividades. É importante também que a gente faça a adequação dos nossos sistemas, e aí um ponto que me preocupa muito, né, é que a gente não se limite a pensar na adequação dos sistemas só de uma forma que só pensando se aquela adequação vai ser determinante ou não para cumprir a LGPD. É importante que a gente pense também em outras medidas que, embora não sejam indispensáveis para cumprir a LGPD, ajudarão os nossos colaboradores e os nossos integrantes a cumpri-la no seu dia a dia. Então, eu acho que cabe muito às encarregadas de proteção de dados e à administração da Defensoria Pública pensar em medidas que facilitem o caminho para cumprir a LGPD, e aí tem importância fundamental que esse processo seja um processo muito calcado no diálogo, em conversar com os colegas, em conversar com os defensores, com os servidores, com os estagiários e residentes, para saber quais são os obstáculos que, eventualmente, eles que estão na ponta têm para cumprir a LGPD no seu dia a dia. Então, caberá a nós não só, né, adequar os sistemas para, eventualmente, restringir o acesso a um dado pessoal por alguém que não deve acessá-lo, mas também pensar em medidas que vão fazer com que, por exemplo, um integrante da Defensoria Pública se sinta mais engajado, mais motivado a se valer de um sistema institucional, por exemplo. Então, a nosso ver, essa facilitação do caminho é extremamente importante. Outras medidas que a gente tem sugerido muito, que não são medidas tão macro, mas são medidas mais micro, perpassam pela criação dessa cultura de proteção de dados nos integrantes da Defensoria Pública. Então, daí, a gente está fazendo essas rodas de conversa com todos os defensores públicos. É um trabalho também bastante difícil e que demanda muito tempo, demanda muita preparação. E aí, o primeiro objetivo dessas rodas de conversa é explicar um pouco para os defensores públicos o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e por que que a Defensoria Pública deve cumpri-la, né? Se a LGPD ela já é importante ser cumprida por todas as entidades, seja não só porque ela está efetivamente em vigor, mas também porque hoje os dados têm um valor político, têm um valor econômico, mas isso é ainda mais importante em uma instituição como a Defensoria Pública, que existe, né, que tem como seu objetivo defender os direitos da população mais vulnerável. Então, se, como a Marina falou, cabe a nós defender esse direito à proteção de dados dos necessitados em face de outros atores, cabe a nós uma responsabilidade ainda maior para fazer esse dever de casa. Então, nessas rodas de conversa do LGPD em pauta, a gente também tem falado 5 medidas, algumas delas bastante simples, que já podem, desde já, ser adotadas pelos defensores, servidores, estagiários e residentes nos órgãos de atuação da Defensoria Pública. Então, essas 5 medidas não são exaustivas, infelizmente, não precisamos fazer só elas para cumprir a LGPD, mas a ideia de selecionar apenas 5 foi simplificar um pouco esse contato inicial e não gerar uma paralisia decisória por parte dos integrantes da Defensoria Pública. Então, a nossa visão foi que se a gente chegasse falando tudo e mais um pouco que precisa ser feito nos órgãos de atuação para cumprir a LGPD, a consequência seria que as pessoas acabariam desestimuladas a cumprir, né? Então, nesse momento inicial, a gente adotou como metodologia para essa conversa a seleção de 5 medidas. E aí, algumas delas são bastante simples, vários colegas já fazem, e também demonstram que, em algumas situações, não vai ser preciso muito para cumprir a LGPD. Então, essas 5 medidas são o uso do nosso e-mail institucional, né, que é uma ferramenta institucionalmente criada de comunicação, não só interna, mas também externa. O uso do nosso sistema verde, que tem uma importância muito grande para fins da LGPD, porque é o nosso sistema institucional que permite o gerenciamento administrativo e até mesmo peticionamento junto aos processos que tramitam no Poder Judiciário. E também a outra importância do nosso sistema verde, além dessa profissionalização e de você evitar que sejam colocados dados pessoais de usuários em outras ferramentas com as quais a Defensoria não tem contrato, a outra importância é que ele permite que nós, encarregadas, apresentemos respostas efetivamente completas aos pedidos formulados pelos titulares com fulcro no artigo 18. Então, quando um determinado usuário do nosso serviço faz um pedido a nós de acesso aos dados pessoais tratados pela Defensoria Pública a seu respeito, eu e a Marina podemos simplesmente olhar no sistema verde, caso ele seja usuário da instituição, e ter a confiança de que os dados dele estarão de fato ali e não em outras ferramentas eventualmente pulverizadas. A terceira medida é evitar enviar e receber mensagens em aplicativos de mensagens com os quais a Defensoria não tem contrato. Então, hoje em dia, isso também tem extrema importância, porque nós temos o aplicativo Defensoria RJ, que permite que a gente faça atendimento dos nossos usuários por meio remoto, né, por uma ferramenta segura à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, que não demanda o compartilhamento com qualquer outra entidade. A penúltima medida é uma medida simples também, que já vem sendo adotada, mas que tem especial importância, que é só exigir os dados que sejam efetivamente necessários para o desempenho da nossa função, para o cumprimento da política pública. E aí é impossível a gente dizer aqui quais são esses dados, porque isso vai depender muito do atendimento que está sendo prestado, mas é importante que isso seja efetivamente uma cultura. E, por fim, que seja realizado o descarte de documentos que não serão mais utilizados, né, que já cumpriram a sua finalidade, dando efetividade aí ao princípio da minimização, ao princípio da necessidade, e limitando esse tratamento ao tempo efetivamente necessário para cumprir as suas funções. Existem outras medidas que são extremamente importantes, né? A nosso ver, cabe ao órgão encarregado de proteção de dados criar fluxos que serão cumpridos por toda a instituição. Então, a gente pode pensar em um protocolo de incidente de segurança, o que o estagiário lá da ponta de uma comarca do interior tem que fazer se ele tiver consciência, se ele tiver conhecimento de um vazamento de dados, um fluxo de recebimento de pedidos de acesso à informação e pedidos do artigo 18 da LGPD, né, para onde a gente remete esse requerimento que chega do titular de acesso a dado, por quem que esse requerimento tem que passar, o que nós como encarregadas temos que fazer, quem nós devemos contatar, qual é o prazo interno de resposta, né, de um órgão que a gente pede essa informação. E também uma outra medida que a gente pensa é um fluxo, um checklist de resposta a pedidos de pesquisa. E aí, grande parte das consultas que a gente recebeu até agora foram consultas formuladas por órgãos da Defensoria Pública que foram demandados a fornecer dados da Defensoria Pública para pesquisadores. E aí, com relação a isso, a gente tem muita preocupação de criar esse fluxo, porque nós não queremos que a LGPD seja um instrumento para blindar as instituições públicas ou um instrumento para negar acesso a pedidos de informação ou um instrumento para enfraquecer algumas conquistas tão importantes que a gente teve no nosso sistema republicano, como o princípio da publicidade, monitoramento de políticas públicas. Então, nós entendemos que essas pesquisas devem sim ser respondidas, devem sim ser incentivadas, mas a gente precisa criar um checklist, a gente precisa criar um fluxo para que elas sejam respondidas de forma compatível com a LGPD, respeitando os direitos dos titulares.
Bom, obrigada. Eu queria só falar um pouquinho mais sobre a ACP do Telegram e falar um pouquinho dessa preocupação, né, nossa, na educação em direitos e não apenas em nós protegermos os dados dos nossos assistidos, mas também nessa luta, né, para que os nossos usuários tenham respeitado o seu direito à privacidade de dados, né? Então, na verdade, a gente pode falar aí de uma atuação em diversas frentes, né? A gente tem todo o cuidado no atendimento, no tratamento desses dados, mas também fica aí, né, que estamos de olho em como outras instituições empresas, entidades estão tratando os dados daquelas pessoas que são nossos usuários, né? E aí eu falo também um pouquinho mais sobre a importância da educação em direitos, né? Para que as pessoas saibam que os seus direitos devem ser preservados e que ela tem direitos quanto a isso, né? Como é que vocês têm visto isso, esse movimento? Vocês acham que a proteção de dados ela está aí, né? Que as pessoas estão conhecendo mais, ou ainda tem muito a ser feito? Enfim, como é que vocês veem o cenário hoje?
Eu acho que a gente está começando a ver um debate público em torno da matéria de proteção de dados. Primeiro, essa matéria gerava um certo distanciamento das pessoas em geral, até mesmo no meio jurídico, porque eu acho que acabava se vinculando muito com uma ideia de direito digital, como se tivesse uma relação exclusiva com quem tivesse estudo nas áreas relacionadas à tecnologia. E a partir, talvez, um pouco antes da emenda constitucional e, sobretudo, com a vinda da emenda constitucional, eu acho que e a capacitação e os diálogos sobre proteção de dados entre os operadores de direito geral, eu acho que esse assunto foi perdendo um pouco esse perfil e as pessoas estão começando a enxergar a proteção de dados como mais um direito fundamental, começando a entender a importância de se observar essas garantias, até por tudo que a Beatriz já falou, pelos valores que os dados têm. A gente tem essa fala de que o dado é o novo petróleo, né? Por mais que hoje em dia o petróleo esteja também bastante valorizado, os dados pessoais, sem dúvida, têm um valor mesmo no mercado e permitem que a publicidade chegue dessa forma bastante especificada, seja publicidade para venda de produtos e serviços, né, em matéria de consumo, seja até a publicidade eleitoral, então também daí esse valor político. E eu acho que a partir de alguns acontecimentos, algumas ações que viram marcos, como foi em São Paulo, ação da Defensoria Pública em parceria com diversas entidades da sociedade civil com relação ao reconhecimento facial no metrô de São Paulo, agora aqui no Rio de Janeiro, essa ação do Nudecom sobre aplicativo. Acho que a visibilidade que essas matérias vão ganhando na mídia, os debates que vão sendo feitos, a aproximação até com a sociedade civil e a parceria também com a imprensa para que você possa passar para a população em geral essa noção da importância do direito, estão fazendo as pessoas se aproximarem e quererem se capacitar, entender melhor a matéria e começar a se preocupar. Até nas nossas rodas de conversa com os colegas, a gente costuma falar que quando a gente fala, por exemplo, para usar o aplicativo Defensoria RJ para o atendimento do nosso usuário, ao invés do WhatsApp, alguns colegas pensam, poxa, mas o WhatsApp já tem uma abrangência tão grande, mas a gente não tem uma base contratual com o WhatsApp. Então, a gente está pensando numa tutela, no fim das contas, do próprio destinatário, que é aquele que a gente queria proteger de uma forma geral, dando um atendimento mais amplo. Então, a gente vai percebendo que, em determinado momento, que às vezes pode parecer um entrave ou uma exigência não razoável pela proteção de dados, quando melhor compreendido, vai sendo melhor aceito, tanto por parte das instituições, do sistema de justiça como um todo, como também por parte da sociedade como um todo, que começa a ficar atenta a essas grandes notícias que vão vindo, seja sobre as decisões judiciais na matéria, seja sobre outros casos de vazamento que vão preocupando e tornando o assunto mais palatável, acho que para a sociedade como um todo, né?
Só um comentário em relação ao que a Marina falou. Eu acho que isso tem especial importância e a gente precisa começar a trazer cada vez mais o direito à proteção de dados como um direito efetivamente universal e não só um direito que atenda às camadas mais altas da sociedade. E aí a participação da Defensoria Pública nesse processo tem uma importância muito grande, né? Então a Defensoria também começando a entrar nessa defesa desse direito, como nessas ações civis públicas que a Marina falou, tem especial importância para mostrar que esse é um direito efetivamente de todos, que não é um direito de rico, né, e que está no dia a dia da população mais vulnerável, que é justamente a população que vai, no final, sofrer as consequências com maior impacto, né? Então, a gente sabe que, normalmente, quando, por exemplo, esses sistemas de reconhecimento facial são utilizados, eles tendem a gerar um impacto desproporcional sobre pessoas negras, sobre pessoas pobres, além de todas as outras violações ao princípio da presunção de inocência, dentre outros princípios do processo penal. Então, isso é muito importante, que a gente comece a reconhecer esse direito à proteção de dados para as camadas mais vulneráveis. Um outro exemplo também que está no dia a dia da Defensoria Pública é a colocação de fotos de pessoas consideradas discricionariamente pela delegacia como potenciais suspeitos em um álbum de fotografias. Então, como que a gente pode trabalhar com direito à proteção de dados nesse caso, né? A gente sabe que a fotografia abarca um dado biométrico, né? É a foto de uma pessoa que está ali naquele álbum, sem que haja qualquer motivo razoável para tanto. Então, nesse campo do processo penal, a gente tem maiores dificuldades em razão da limitação, né, da LGPD de incidir sobre investigações penais e segurança pública. Mas agora, diante da constitucionalização do direito à proteção de dados, né, isso já tinha sido reconhecido antes pelo Supremo, a gente precisa começar a debater a possibilidade de efetivar esse direito à proteção de dados nessas searas do artigo 4º. Então, ainda que a LGPD não se aplique por completo, né, diante do artigo 4º, como que a gente pode conviver com um direito fundamental estampado lá no artigo 5º e com violações tão básicas a esse direito à proteção de dados em algumas searas e com impacto desproporcional sobre determinadas pessoas. Então, qual é o conteúdo mínimo desse direito que a gente pode invocar mesmo nesse campo de atuação, mesmo nesse campo do artigo 4º? Será que a gente pode justificar a aplicação de alguns princípios básicos da LGPD para além das suas hipóteses em princípio aplicáveis diante agora da constitucionalização desse direito? Então, existem várias discussões interessantes, né, e é importante que a Defensoria Pública comece a se familiarizar e comece a levantar essas teses para que efetivamente a gente tenha um direito à proteção de dados universal.
Aproveitando, Débora, o gancho da Bia, eu acho que é importante da gente lembrar que os dados são, pela natureza da sociedade globalizada e sociedade de dados e da informação que a gente vive, são uma mercadoria global, né, Bia? Então, a gente sabe que as empresas, as grandes empresas que tratam dados e que hoje são muito fortes no mercado global, elas estão operando em diversos países. E a gente não quer que o Brasil seja tratado como um paraíso de dados. Existe uma previsão, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, em outros países, sobre o direito à proteção de dados. A gente vê empresas que operam tanto aqui como nesses países com posicionamentos distintos lá e aqui. A gente não quer que o cidadão brasileiro que mora aqui seja contratado como um consumidor de segunda categoria num local em que os dados não precisam ser protegidos e tutelados. Então, é importante que a gente se conscientize, dado esse caráter supranacional aí da possibilidade de circulação dos dados, é importante que a gente se conscientize sobre as posturas que a gente deve ter para evitar a violação especial de direitos dos titulares de dados no Brasil por uma tutela que começou de forma legislativa, no direito positivo, um pouco mais tardio do que em outros países. A gente precisa, então, correr atrás desse prejuízo. A gente precisa garantir realmente o direito da população à proteção de dados, seja conscientizando, né, educando em direito, seja agindo para tutelar e, sobretudo, respeitando enquanto controladores dos dados aqui na Defensoria Pública.
Bom, eu quero agradecer as nossas convidadas, a Beatriz e a Marina, pela participação no nosso podcast. Lembrando que ele está disponível nas plataformas digitais de áudio e agora também é um videocast que vai estar disponível no canal do YouTube da Defensoria. Muito obrigada, Beatriz, muito obrigada, Marina, e obrigada também aos ouvintes da Adocracia.
Obrigada, Débora, obrigada também ao pessoal da Adocracia, a gente que agradece o convite.
Muito obrigada, Débora, muito obrigada ao Data Privacy, eu que já era uma fã dos dois podcasts, agora eu tive a oportunidade de participar e só parabenizar pela importância da iniciativa e até logo.
Essa foi a Débora Diniz com as defensoras públicas do Rio de Janeiro, Marina Lovenkron e Beatriz Cunha. E esse foi o primeiro episódio da nossa série sobre proteção de dados pessoais e defensorias públicas. Na semana que vem o papo é sobre reconhecimento fotográfico em processos criminais. A gente se encontra lá, combinado? Se você quiser escrever para a gente, o e-mail é dadocracia@dataprivacy.com.br. A produção e roteiro desse episódio são meus e da Débora Diniz. A edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.